Portanto, é porque havia confiança. Então, se há tanta confiança nesta garantia, porque é que se coloca as ações do BESA no Banco Mau, dando o pretexto para a revogação no mesmo dia da garantia pública angolana? Ainda não conseguimos perceber.
Sr. Deputado, o seguinte, vamos lá ver. A garantia pública angolana era uma garantia ao balanço do BESA. Não era uma garantia ao BES, era ao balanço do BESA. Muito bem. Portanto, ou seja, quando no dia 4 de agosto o Governador do Banco Nacional de Angola, e está numa notícia do jornal Negócios, portanto presumo, foi lá que obtive a informação, que seja acedível e que se possa ver, vem dizer de que, fruto da ação de recapitalização que foi feita ao BESA, a garantia bancária é revogada, vamos lá ver, a decisão de revogar a garantia bancária, o Governador do BNA tomou-a, dizendo porquê, porque tinham feito a recapitalização do BESA. Agora, o que é que há aqui, que é um pequeno detalhe que convém ter presente? É que a recapitalização do BESA foi, a grosso modo, no montante de 2 mil milhões de euros à taxa de câmbio da época. E a garantia soberana ao BESA era de mais do dobro disto. Mas a partir do momento em que o Banco Nacional de Angola chama a si, porque chamou a resolução do problema do BESA, sim, o BESA ficou com o problema resolvido, porque ficou capitalizado, mas o BNA nomeou administradores provisórios para o BESA e passou a gerir o BESA. A garantia bancária, a partir do momento em que neste caso, repare, as ações ficaram no BES, nem sequer ficaram no novo banco, não é? Mas o que ficou no novo banco foi a dívida proveniente do mercado monetário interbancário. Essa garantia soberana nunca foi uma garantia ao BES nem ao balanço do BES. Nunca. Foi sempre ao BESA. Quando, portanto, o crédito é colocado nas contas do novo banco totalmente provisionado, eu digo assim, se uma instituição de crédito tem um crédito sobre o Sr. José, eu digo Sr. José porque eu chamo José, portanto assim não há problema nenhum, e resolve provisionar o crédito pela totalidade, o que é que está a dizer ao Sr. José? Eu não acredito que você me vá pagar. É o que está a dizer. Ainda para mais se o disser publicamente, porque se não o disser publicamente, isto passa, não é? E, portanto, ou seja, a mensagem que passou quanto a mim, mas repito, é uma apreciação pessoal, é de que, ao provisionar pela totalidade o crédito que o BES tinha sobre o BESA, eu acho que isto deve ser visto numa dupla perspectiva. Uma era de que, e agora vou fazer um juízo de valor que não tenho base para suportar, era de que o Fundo de Resolução não acreditava que o crédito não fosse pago e que, portanto, ao provisioná-lo, quando fosse pago, libertava a provisão e era mais um reforço de capital para o novo banco. E, portanto, esta é uma leitura benigna e que eu acho que é uma leitura possível de ser feita. Ou seja, eu acho que nunca passou pela cabeça, mas estou a dizer, acho, é tudo pessoal, nada factual, de que nunca passou pela cabeça do Banco de Portugal de que o crédito não seria reembolsado. E, portanto, ao provisional, pela totalidade, já estava a cara ali uma almofada de capital para o novo banco. Primeira questão. Agora, a verdade é que, como tudo na vida, não tem só uma leitura, não é? Quer dizer, uma garrafa não está meia vazia, tanto pode estar meia cheia como meia vazia. E, portanto, do outro lado, quem vê sim, o crédito está todo provisionado. E repare, para mim, como não acredito muito em coincidências, poderá haver algumas, porque é que é no mesmo dia 4 que o governador do BNA diz que a garantia soberana foi revogada e capitalizámos o banco. Depois, a seguir, o que é que se passa? Passa-se que mais tarde o novo banco faz uma negociação com o BNA sobre o crédito que continuava a ter sobre o BESA. E essa negociação, em que é que se traduziu? Traduziu-se de que, em vez de receber, salvo erro, 3 milhões e 400 e qualquer coisa, ou melhor, 3,4 mil milhões de euros, ficou com dois créditos de, salvo erro, 317 cada um, e depois com mais 57 milhões convertidos em capital. O que é que isto permitiu? Permitiu de que, ao libertar a garantia deste montante, teve um reforço indireto de capital do novo banco de 688 milhões. Foi mais uma ajuda para recapitalizar o novo banco. Agora, porquê é que fizeram esta negociação? Porquê é que aceitaram praticamente 20% do montante que tinham a receber? Isso eu não lhe posso responder. Terá que perguntar a quem fez a renegociação e com o respaldo de quem. Porquê? Porque o artigo 17 dos Estatutos do Novo Banco é claro. A administração tem que preservar o capital. Portanto, uma coisa destas, que tem impacto em capital, não pode ser feita sem autorização do Banco de Portugal, muito menos nestes montantes. Portanto, a administração do Banco Portugal que negociou seguramente que negociou em concertação, no bom sentido da palavra, com o Banco de Portugal.
Portanto, se eu bem entendi, a sua interpretação ao haver este aprovisionamento no dia 4 de agosto, está-se, de alguma forma, a transmitir a ideia de que não acho que vá pagar. Dia 4 de agosto. No dia 18 de julho, portanto, poucos dias antes, a certeza era exatamente a contrária. A certeza era de que ia ser pago, porque o senhor governador disse aqui que não ia haver impacto.
Eu induzi em erro, não intencionalmente, mas induziu. É que no dia 4 ainda não era visível para as autoridades angolanas que o crédito estava provisionado. Ainda não sabiam, porque nós próprios não sabíamos. Nós só viemos a saber do balanço do banco mais tarde, e somos nós. E, portanto, quero acreditar que ali não havia fuga de informação, não é? Agora, o que é sintomático é a aplicação de uma medida de resolução também ao BESA no dia 4. Porque isto foi uma medida... Ouça, não foi outra coisa que não seja uma aplicação de uma medida de resolução. Em que libertou o quê? Libertou o BESA de uma coisa que era penosa para Angola e que na passada substituiu 5,7 mil milhões de dólares por 2 mil milhões de euros, não é? Agora, o tema, desculpe, o tema depois de que o novo banco continuou com um crédito sobre o BESA é que, para mim, continua, dada a dimensão do montante e a materialidade, que me parecia que deveria ser um tema que não era para ser discutido ao nível do Conselho de Administração do Banco, nem do Banco de Portugal sozinho, mas que isto fosse um tema de Estado, face aos montantes envolvidos.
Passando a outra questão que já falámos com outros seus colegas do Conselho de Administração, é a questão da tranquilidade, que é aquela questão que não podemos deixar de fugir, porque é uma operação, nas poucas semanas que tiveram, é uma operação em que tiveram uma participação bastante significativa. E nós já percebemos todos os argumentos a favor desta venda, que quer dizer que, embora nós continuemos a ficar perplexos com a diferença do preço com que a Apollo comprou, depois com o preço que vendeu, e, portanto, não podemos deixar de também ter esse questionamento. Mas uma das questões que temos levantado nas várias audições tem a ver com a decisão de não submeter à Assembleia Geral e ao acionista esta decisão. E nesta reunião de 8 de setembro de 2014, eu, se não me engano, a sua posição, que não é aqui na ata, não dá para perceber a 100%, mas a sua posição inicialmente vai ao encontro da preocupação do Dr. João Freixa, no sentido que seria melhor consultar o acionista pela dimensão desta operação. Eu já percebi que o Dr. José Honório tem uma noção de que estas questões têm sempre uma componente política. E, portanto, nós estamos a falar da submissão desta decisão de uma seguradora tão importante como é a Tranquilidade, ao acionista, que é o Fundo de Resolução, que é, para todos os efeitos, uma entidade do Estado e que representa o interesse público. E, portanto, eu aquilo que percebo aqui é que a sua primeira posição, depois foi aprovada por unanimidade, mas também teve preocupação de que, de facto, poderia ter alguma razoabilidade submeter ao acionista, não é?
Sr. Deputado, duas coisas. Quando se trabalha ao nível de um órgão de gestão, e se existe uma cumplicidade construtiva com o acionista, as coisas decidem-se muito mais rapidamente. Eu, durante quase 25 anos com o Sr. Carlos Pereira, decidimos, carradas de coisas, como deve imaginar, sem um papel. Conversávamos os dois e as coisas aconteciam. Porquê? Porque ele não tinha dúvidas. Isso que está a papel é bom. Que está a papel é bom. Isso é diferente. Que está a papel é bom, eu posso explicar porquê, mas depois desta ação, se o Sr. Presidente chama-me a atenção e com razão. E ele nunca punha em causa que o que eu lhe dizia era verdade, e eu nunca punha em causa que o que ele me dizia era verdade. Isto pressupunha com que, falando, sabíamos. Era sim, era não, mas nem ele depois mudava de opinião, nem eu mudava de argumentação. Quando estamos aqui perante esta situação, eu digo assim, no campo formal, isto não tinha de ir à Assembleia Geral. Porquê? Imagina o que era todos os bancos do sistema, de cada vez que executam uma garantia, convocarem à Assembleia Geral. Pois, não faziam outra coisa, não é? Não saiam de lá. Portanto, ou seja, a execução de uma garantia é, na gíria, um ato de gestão normal de negócio. É uma competência do Conselho de Administração. E, portanto, deve é fazer ainda para a frente. Muitas vezes até delega-se poderes em diretores para que o possam fazer. Portanto, ou seja, isto é tranquilo. Aqui, neste caso, esta minha posição tem a ver com aquilo que eu não sentia que devia existir, que era a tal cumplicidade entre o acionista e a gestão. Porquê? Porque, repare, o Banco de Portugal, e bem, é o regulador, é o supervisor, tem que estar equidistante de toda a gente. Mas era simultaneamente a entidade, era simultaneamente o acionista. Portanto, nós nunca tivemos o acionista connosco. Nós tivemos sempre o regulador. Sempre. Nunca sentimos o acionista. Ora, à medida que as coisas vão progredindo e em que a história ou a narrativa que vamos tendo vai sendo sucessivamente alterada, é previsível que a nossa preocupação de termos algum formalismo eventualmente excessivo possa existir, que em condições normais não existiria. Agora, não havia nenhuma razão formal de gestão para que a decisão não fosse tomada por nós. Veja que mesmo assim, a posição que veio do Banco de Portugal motivou do nosso lado pedir uma opinião jurídica sobre aquilo que veio do Banco de Portugal. Para termos a certeza se a mesma era uma opinião adequada ou se não era, não é? Porquê? Porque a coisa pior que pode acontecer nestas coisas, lá está, é os equívocos. É nós pensarmos que temos uma opinião e em quem tem a opinião estar convencido que não emitiu opinião rigorosamente nenhuma. Ora, isso os equívocos pagam-se caríssimos. É algo como os mal-entendidos. A pior coisa que há na vida é o mal-entendido. E, portanto, o que nós pedimos foi uma opinião jurídica para termos a certeza de que se a nossa interpretação estava correta, porque não sabíamos se havia, se havia litigância futura ou não sobre estas coisas, não é?
Então, aquilo que eu concluo destas três audições em que colocámos esta questão é que, de facto, houve a posição final de que formalmente não haveria essa necessidade de ir ao acionista, mas houve preocupações que foram manifestadas por várias pessoas que estavam nessa reunião, por pelo menos dois administradores agora, e também pelo Presidente do Conselho Fiscal a título individual, que também estava e que também foi consultado, e que também disse que era preferível ir ao acionista, tendo em conta a especialidade ou a sensibilidade de uma matéria como esta, tratando-se de uma seguradora histórica, tratando-se de um ato que seria com certeza escrutinado como está a ser agora e que, portanto, deveria ter ido ao acionista nesse sentido, não tanto no sentido formal, mas no sentido de dar algum respaldo a esta decisão. E depois aquilo que também percebemos é que quando é submetido ao Banco de Portugal, não como acionista, mas como supervisor, de alguma forma o Banco de Portugal procura, num primeiro período, sacudir a água do capote e dizer que nem sequer tinha que dar aval a essa decisão. E mais tarde, eu já estou a acabar o meu tempo, portanto fecho já as perguntas. E mais tarde, emite uma não oposição que não é clara. Tanto é que há essa discussão jurídica que referiu. E a minha pergunta é, perante uma operação desta importância, que é a venda da tranquilidade, não é um créditozinho qualquer, houve dúvidas de se deveria ou não deveria ir ao acionista. Decidiu-se não vai ao acionista. Vai ao Banco de Portugal como supervisor. O Banco de Portugal primeiro não quer dar opinião, depois dá opinião, mas é dúbio. E não se pede um esclarecimento ao Banco de Portugal? Porque decidiu-se ali na reunião. É que estamos a falar de uma matéria importante, porque, quer dizer, é uma decisão que foi tomada e que talvez devesse ter tido outro tipo de responsabilização por parte do Governador do Banco de Portugal.
Doutor, faz favor. Sr. Deputado, eu compreendo a sua pergunta, mas é assim, nós a certa altura temos que parar, porque senão pedimos o esclarecimento e nós nunca mais paramos aí. É como uma pessoa que tem um problema, vai ao médico e tem uma primeira opinião, uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta e não para. Ou seja, nós aqui o que vimos foi de que íamos conseguir recuperar completamente o crédito que tínhamos nos nossos livros. Portanto, íamos cumprir com, preservávamos o capital. O valor de venda da tranquilidade estava em linha com os múltiplos de mercado e, repito, em linha com aquilo que a Caixa vendeu a fidelidade à Fosson. Portanto, essa parte também nos dava-nos tranquilidade também de sentir de que isto aqui está bem encaminhado. Depois, o querer ter o respaldo do Banco de Portugal, porquê? Porque nós nunca sentíamos que tivéssemos o respaldo do Banco de Portugal, sabe? E como nunca sentíamos que o tivéssemos, ou seja, nós sentíamos que estávamos na catarata, ou nas cataratas, a água a cair-nos em cima, não é? E que quem nos podia dar o chapéu de chuva, tirava o chapéu de chuva. Sabe que isto uma vez houve alguém que me disse de que um banco é uma entidade que empresta um chapéu de chuva no verão ao cliente e no inverno vai lá buscar para não se estragar. Portanto, isto mais ou menos o que nós sentíamos era isto. Era cada vez que havia um problema, nós estávamos sozinhos e não tínhamos apoio de retaguarda. Porque o Banco de Portugal não o podia dar. Ou seja, é que um dos erros capitais foi cometido nisto é que é preciso perceber que a figura do regulador não se pode confundir com a figura do acionista. E, portanto, colocar a entidade de resolução